Voltamos! Boa noite para quem tá assistindo o The Nerds nessa sexta-feira maravilhosa que acabou o calor. Nossa, amém! Que coisa tão bom! Voltamos aqui depois de uma live de X-Men para falar da DC. Isso porque aí. Essa semana a gente teve... Mano, a indústria voltou a rodar, né?
Quem diria, né? Finalmente.
Depois de 148 dias.
É.
A gente chegou ao fim aí da greve de roteiristas, né? A gente comentou isso na live passada.
Uhum.
Ainda tá rolando dos atores, mas a gente acredita que logo em breve também vai ser resolvido. E aí com isso voltam-se os rumores, os vazamentos, as coisas começam a ser movimentadas na indústria da cultura pop, né?
E os
aí,
anúncios
mais
também.
Mais lives aqui pra vocês.
É, e além dessa disso que a gente vai falar hoje, que foi o anúncio do James Gunn, já tem novidades sobre o filme do Batman, né? De roteirista que eles estão buscando já e tudo mais. Mas enfim, vamos falar sobre isso ao longo da live, né? Então, essa semana, como o Apollo falou no início, acabou a greve de roteiristas, né? E aí começaram a vir algumas notícias da DC. A primeira é que, assim como a Marvel lançou essa de quero roteiristas para o X-Men, a DC agora está na procura de roteiristas para os próximos projetos que o James Gunn anunciou. Porque ele só tem pronto o roteiro de Superman Legacy e Creators Commando. Que são as séries que ele...
Que ele fez, né?
É. Então ele não precisa de roteirista. O Batman ele não vai escrever. Então ele vai precisar de roteiristas também. Muita gente tá especulando que pode ser que seja a Christina Hodson, porque ela trabalhou junto com o Andy Muschietti em The Flash. E como o Andy Muschietti já tá confirmado para ser o diretor, talvez coloquem ela também. Só que eu particularmente não gostaria da escolha dela, porque ela achou o roteiro de The Flash muito ruim, um dos pontos negativos do filme. É, ela não explicou direito as paradas e tudo mais. E ela foi roteirista também do Aves de Rapina, que eu também não gostei.
Meu
Deus!
Não.
Então, assim, tomara que não seja ela, tá ligado? Enfim, tomara que ele escolha outro roteirista.
É igual falar,
aí,
mano, que o cara lá que fez o Homem-Formiga vai ser roteirista de alguma coisa desse filme de blockbuster. Ele tem que botar ele pra fazer coisas diferentes. Que blockbuster,
bota pro Game More, né? Sei lá. Só que ele fez pouquinho episódio,
fez
você falou, né?
É. Fez uns 3, 4 só.
E os episódios nem são bons, o Tutuba falou.
Tá vendo?
É.
Não,
é. Você apontar pra lá, pega a voz do Tutuba. Fala aí, Tutuba.
Opa, dá pra ouvir, clã?
Aí, ó, boa.
É, pelo menos é melhor que tropinha, né?
É, cara, joga
só
Free
tropinha.
Uhum. Não, mas da hora. Cara, e legal que... Legal não, né? Eles estão agora pensando nisso daí de quem vai ser os roteiristas dos filmes e tal. A gente vê que a DC tá vindo pesado. Que, mano, já soltou... Acabou ali já meio que a greve, já soltaram um monte de coisa. E aí tem o grande anúncio lá que eles falaram daquele lance do Reino Unido. Que eles estão montando um estúdio gigantesco lá pra produzir tudo.
Esse estúdio vai ser lá, cara. Tipo, a base da DC de gravações e tal vai
Só
ser...
Só que daí o problema... Eu não acho, talvez, tão inteligente, porque se agora a greve tá em Hollywood, só que Hollywood vai resolver, e se a próxima greve for na Inglaterra?
Ah, eles podem usar o estúdio da Warner
do de Hollywood.
É, tem os dois.
Tem um plano de contingência. É.
E se de Hollywood não resolver o de atores, eles ficam usando os
Brasil.
Atores do... Porra, seria bom.
É, mas é que assim...
Wagner Moura como...
Superman.
Tá
também já foi escolhido.
Não,
cara, eu pensei nesse.
O Batman. Não tá escolhido ainda.
Cara, o Wagner Moura, ele seria um charada top, hein?
Charada?
Eu acho
Wagner
que sim.
Moura.
Não, acho que ele merece um papel mais, de, mais...
Ah, o charada é top.
Mas o charada, tipo assim, ele é top. Mas pra um filme. Pra mim, ele tem que ser um top pra muitas coisas.
Ah, ele vira o silêncio depois.
Nossa.
Cara, que o Wagner Moura, eu não sei.
Tá bom,
o Capitão
vai.
Nascimento ali seria foda.
Nossa! Seria Capitão Nascimento é o Batman brasileiro, pô.
Seria incrível.
Caraca.
Não, Justiceiro, sei lá.
Na DC. Na DC.
Pô, Wagner Moura, cara. Pô, ele teria um papel legal também lá, né?
Enfim.
Ah, eu achei legal isso que você falou, porque tem alguns atores brasileiros que estão começando a fazer papel de super-heróis, né? A gente
Bruno
tem o
Marquezine.
Bruno Marquezine no Besouro Azul. O Marco Pigossi tá na Gen V agora, que é a série nova do Prime Video. Teve a Alice Braga também, que tá no Esquadrão Suicida do James Gunn.
Tem o Roberto da Costa, que foi mutante no Novos Mutantes, ele é brasileiro.
Claro, com certeza.
Esse tem que lembrar.
Esse sim, aí você citou um de sucesso.
É. Né? Não, o nome do personagem é Roberto da Costa, do ator.
Tem a Morena Bacari, não é? Que eu tenho.
Morena Bacari, que é Deadpool.
Vai voltar em Deadpool 3.
É mesmo? Multiverso. É que o Deadpool salvou ela, né?
É, vai estar assim. Pelo menos de acordo com a atriz, né?
Oh, mas enfim, se tivesse o DC Studios no Brasil, ia ser insano. Mas enfim, além desse anúncio dos roteiros e tudo mais, eles fizeram os estúdios lá, né? E o James Gunn respondeu um fã lá no Threads no qual ele esclareceu muita coisa. Que a gente tava...
O James Gunn é o único cara que usa essa plataforma, velho.
É, porra, não, não... o Mark Zuckerberg deve pagar ele.
Ele brigou com o Elon Musk e não vai voltar pro Twitter de jeito nenhum.
Ele brigou, o James Gunn brigou
não,
com o Elon Musk?
Não, teoria, porque caralho, não é possível que ele não saia de lá.
Ah, tá, bom, seria uma boa, seria.
Eu acho que ele deve ter, tipo parceria. Tipo a Anitta, que não pode usar iPhone. Mas
ela gosta lá. Tá ligado? Gente, Samsung é ótimo, tweetado pelo iPhone.
entende? Então, eu acho que deve ser algo assim, ele deve parceria com o Trent, só pode.
Uh-huh. Pô, acabou a bateria do meu iPad aqui, vou ter que ler no celular.
Manda,
aqui,
puxa galera. Aí.
Então, mas eu vou deixar aqui, ó. Porque aí parece
mano,
que é.
Tem lance lá da Mulher Maravilha, que isso daí pra mim é uma doideirada que eu até hoje eu não entendi. Né?
Cara, só e que ele... agora pra mim fica mais claro que realmente ela vai ficar.
É, pra quem não tá entendendo, a Gal Gadot falou que ela continuaria. Falou que o James ganha e já falou com ela, o Peter Safran também. Conversaram e falou, não, a sua Mulher Maravilha vai continuar, você tá no novo DCU. Então ela falou que ia continuar, só que aí o site, foi o...
Variety,
falou que ela não iria continuar. E aí ficou essa parada, porque a Variety é muito conceituada também. Então, e aí? Ela vai continuar, passar a perna nela, ou os planos mudados e ninguém avisou ela?
E aí que tava. Eu tava acreditando mais na Variety, porque eu falei, pô, tá, não faz sentido ela continuar. Porém, um dos anúncios, e até a discussão desse tema de hoje, é que o James Gunn realmente chegou e falou que alguns atores vão manter os seus papéis no seu novo DCU. Porém, é como se fosse um... É um reboot, tá, sem ser um reboot.
O que ele falou?
Ele explicou se... Porque a grande confusão que tava era essa, né? A gente não sabia se seria um reboot total ou se ele ia continuar o DCU dele com um reboot parcial.
Eu tô até agora com essa dúvida.
Então, o que ele tinha falado é que ele não tinha falado nada disso, na verdade, né? Ele falou que o Besouro Azul seria o mesmo ator, que não ia trocar, mas o filme não era canônico. Não é canônico. E aí ele anunciou a segunda temporada de Pacificador, que vai ser no DCU, mas Pacificador é no DCU antigo.
Isso.
Então a gente não sabia se ele ia manter a linha cronológica dos personagens do antigo DCU, iria trocar alguns, iria fazer um reboot parcial, tava muito confuso o que ia rolar, né? E aí, respondendo um fã, ele explicou. Ele disse o seguinte, ó... Nada no DCU vai ser canônico até Creators Comando, no próximo ano. Então, nada que saiu antes de Creators Comando vai ser canônico. Uhum. E o que vai ser uma espécie de aperitivo pro DCU, segundo ele. E o mergulho mais profundo no novo DCU será o Superman Legacy. E é um desejo muito... Ele diz, tudo que eu vou ler aqui foi o que ele falou agora. É um desejo muito humano querer entender tudo o tempo todo. Mas não acho que tem problema ficar confuso sobre o que está acontecendo no DCU, já que ninguém viu nada ainda. E sim, okay. Alguns atores interpretarão personagens que já interpretaram em outras histórias e alguns pontos da trama podem ser consistentes com pontos de dezenas de filmes e programas e TV de animação que vieram da DC no passado. Mas nada é canônico até Creators Comando e Superman Legacy. Então o que eu entendi aqui é o seguinte... Vai ser um reboot total.
Total.
Nada vai ser canônico no novo DCU dele.
De história, nada que viu no passado vai estar dentro desse novo universo.
É.
De história.
Sim. Então, mas alguns atores que interpretaram outras versões no passado vão continuar interpretando. E aí ele já confirmou que o John Cena continua como Pacificador, a Viola Davis continua como Amanda Waller e o Cholo Mariduena continua como Besouro Azul.
Beleza. Por que ele não confirmou logo a Mulher Maravilha?
Exato, ele não confirmou que a Mulher Maravilha continua.
Porque eu acho que deu os principais, né?
Assim, deixar um mistério. É, porque ele já conversou com ela, ela disse.
E outra, deve ser vir só mais pra frente alguma coisa dela, né?
Tipo, provavelmente.
Até o próprio Aquaman, pode, até o Jason Momoa pode continuar com o Aquaman, no caso.
Sim, também. E ele disse outra coisa interessante aqui, que pontos da trama desses personagens no DCU podem ser consistentes com pontos da trama das produções que vieram antes, ou seja...
Até com animações, ele fala.
É, até com animações e programas de TV.
Então, por exemplo, uma teve lá o Man of Tomorrow, que tem o Lobo... com o Superman, pode ser que pareça com essas coisas.
Sim.
Pode ser que tenha uma referência a uma história do Superman que a gente viu em Man of Steel. Mas não quer dizer que é sequência ou no mesmo universo de Man of Steel.
Acho que o que ele quis dizer é, tipo assim, eu posso usar algumas coisas que aconteceram, mas sem que aquilo lá seja canônico.
Não é canônico.
É tipo assim, o Superman já pode ter enfrentado o Zod. Mas não necessariamente...
Foi o do Henry
Cavill
daquele
jeito. Não necessariamente. Realmente não é o do Henry Cavill que enfrentou o Zod. Mas ele já enfrentou o Zod.
E a própria Gal Gadot. Pode ser que já tenha tido a história com o Steve Trevor e tal. Mas aquela Mulher Maravilha dele não viveu o... Não é a mesma história do filme 1.
O Pacificador também, né? Mas não é o mesmo.
É.
O que vocês acham? Vai explicar ou só segue, é isso.
Eu acho que ele já explicou. Ele
eu acho que explicou.
Ele explicou. Nesse
tweet fazer. Aí. E se o que tiver de coincidência, é coincidência. É isso.
Eu acho que vai ser tão diferente todo o universo e como... Aí vai ser trabalho de ator e do diretor também. Como eles vão dar a vida nos personagens
visual,
ali.
Estética visual, vai ser
que ninguém, eu acho que vai falar... É a mesma, não vai. Eu acho que vai... Todo o ambiente mesmo vai ficar tudo muito diferente.
É, tem que ser, né, cara? Porque... É, o DCU tá todo queimado lá nos Estados Unidos, com o público, né? A galera não tá indo assistir, os resultados de bilheteria estão sendo desastrosos. Se... Eu não sei por que, que ele vai manter os mesmos atores. Eu não sei se é coisa contratual, que, pô, a Gal Gadot já tá contratada. Ele nem citou a Gal Gadot aqui, mas vamos pegar os que ele já confirmou, que é o Choro Marido Eno, o John Cena. Ele já tem contrato pra interpretar o personagem em tantas produções, então ele é obrigado a manter. Eu acho que essa é a única coisa que faz ele manter, entendeu? Porque pode ser, mas... se ele precisa comunicar que é um reboot, ele já falou que ele só vai rebootar totalmente, por que manter os mesmos atores por escolha criativa?
É, não faz sentido, cara.
Você vê, ó, o Henry Cavill não tava contratado, ele trocou. O Ben Affleck não tava contratado, venceu o contrato, ele trocou. Então eu acho que os que ele mantiver vai ser só por causa de contrato. E aí não vai ter que
quebrar, será que não é barato quebrar, tipo, uns 5 milhõeszinho? Pra esse cara
não
é nada.
Eu não sei, cara. Aí que tá. A gente não sabe como funciona isso, né?
É, tipo, quebrar, qual é a multa que quebra, não sei.
Tipo, mano, partindo do futebol, multa de jogador quando quebra com o clube não é barato, não.
É.
Não, é um bagulho de bilhões, mano.
Bilhões?
Não, bilhões acho não, que não.
Eu falei depende bilhões do jogador. Saiu bilhões. Foi, tá. Uhum. Depende do jogador também, mas acho que deve
ter uma bilhão, de
um,
bilhão
deve
não.
Uma música de um... Deve, música,
deve pô, só um bilhão pra romper com o jogador.
Não tem multa de bilhão, não.
Mas enfim, qual seria, cara, o motivo além desse pra ele manter? Tipo, a...
costas quentes.
O que ele não era obrigado a manter, ele trocou.
E o Ezra Miller vai manter, né? Ele falou, né?
Cara, o Ezra Miller deve ter contrato vitalício, não é possível.
A galera lá da Warner manteve.
Mas, por exemplo, o Pacificador é um personagem que ele não necessariamente precisaria trazer pro novo DCU.
É.
Então, acho que ele realmente não, quer também.
É porque ele quer ganhar dinheiro ali. E ele fez um bagulho legal, todo mundo gostou e ele ganhou dinheiro. Ele também não é bobo.
Pô,
é
sacanagem também se tirar, até eu ia ficar porra, viado.
Não, mas ele pode trabalhar como o Elsword, entendeu? Ele poderia trabalhar.
Mas é que eu acho que o
Pacificador... Ele não poderia trazer pra dentro do universo dele.
É que eu acho que o Pacificador, ele precisa de um universo compartilhado. Aí ele poderia ter um Elsword onde existe um universo compartilhado lá, aleatório, ou ele trazer pro universo compartilhado dele.
É que o Pacificador é um personagem que, tipo assim, estourou na série dele lá, beleza e tal, mas não faz falta nenhum dentro de um contexto
não,
de um
não faz, mas, por exemplo, pra segunda temporada, talvez a história que ele quer contar e ele acha que é incrível, ele precisa de fazer referências a outros personagens que também vão estar no novo DCU. Então, talvez, pra essa história que ele quer contar agora, faça sentido ser o universo compartilhado que ele tá criando. Não sei.
Acho que ele quer colocar o Pacificador lá no... aparecendo na Liga da Justiça. Aí...
É, o exemplo que o Caio deu no começo é a cena pós-crédito do Shazam, pô. Que aparece lá o pessoal lá com o Shazam recrutando ele.
É, a esposa dele. Provavelmente vai continuar também, né?
Ah, essa vai. Essa aí vai ser a nova deusa.
Tá confirmada, não é possível.
Tava aparecendo tanto quanto o Wong no MCU.
É, eu acho que ele só manteve o Pacificador pra manter ela também.
Exato.
Então, mas é isso, cara. E a gente na DC agora tem três categorias. Que são os que estão confirmados que não vão voltar. Que é Batman, né? O Superman, o Ben Affleck, Henry Cavill.
Os atores, né?
Tem os atores confirmados que vão voltar. Que é esses aí que a gente falou agora.
Tem os que estão no limbo.
E tem o limbo, que é exatamente isso. É tipo a tier list, tá na linha.
Tier list, verdade.
Que é a Gal Gadot. Pô, que é o
Jason, a próxima.
Tá o Jason Momoa, tá o Ezra Miller. Que...
Vocês acham que o The Rock pode voltar um dia?
Eu acho que sim. Pode, pô.
É porque eu acho... Mano, eu acho muito que pode.
Ele voltou pro Velozes e Furiosos, pô. Que ele
também, brigou.
Verdade,
cara,
obrigado,
mas, obrigado. Mano, eu vou além. Tipo, na minha cabeça, parece que ele se juntou com um acionista lá, fez toda essa treta toda aí.
É o DeLuca, pô. Michael DeLuca.
Isso. Só que nada foi culpa dele. Ele fez o filme e agora tá se mostrando que o filme dele é incrível, porque tá todo mundo flopando e ele conseguiu ficar lá no topo, né? Nessa onda. E aí você imagina o James Gunn com um plano foda, vou trazer o Adão Negro, vou fazer o Adão Negro ver Superman, o meu novo Superman aqui, não sei o quê.
Com o Shazam novo.
Não, seria legal.
Mano, seria foda legal. Pra caramba.
Porque ele fala, ele pôs a mesma desculpa pra tudo, né? Falou, esse aqui é o The Rock, interpretando o Adão Negro, o mesmo ator,
mas não é
cânone.
É.
Pronto. Pô. Pode trazer o seu ensino de volta.
Cara, ele podia ser o mesmo ator, que ele tô combinando muito, mano.
Aham, o Gavião Negro, ele pode, o que ele quiser manter, ele pode manter.
É, com essa desculpa agora.
É, ele pode trazer até de outras produções, cara. Vamos falar do Flash, do Great Gust.
Tu quer, né?
Ele precisava nesse momento. É só aleatório. Ele pode usar também, pode falar. Pode. Ele é outro personagem, mesmo ator, mas a série não é canônica.
Pô, tinha que usar o Oliver Queen, mano, com barbicha.
O Stephen Amell. Ia ficar foda. Ô, Stephen Amell, você citou agora, ele foi no evento esses dias... ele falou que, mano, eu não acho que eu acabei minha trajetória como Arqueiro Verde,
velho. Oh!
Queria continuar.
Será que ele tá tentando?
Deve, com certeza. Ele deve estar tentando pra caramba.
Seria foda.
Porque ele já falou também que gostaria de interpretar o Oliver Queen no DCU novo e tal, logo quando anunciaram o James
Seria
Gunn.
Foda, mano. Só que ele, tipo, ele realmente ser todo
tem
diferente.
Tem atores que não querem interpretar super-herói. Tem ator que faz a vida. Eu preciso continuar como Arqueiro Verde.
Não, ele quer. É o sonho da vida dele.
E coitado, O Jim Winchester. Tá louco pra ser um herói e ninguém chama ele. Acho que chamar pra ele ser o Reed Richards, ele aceita, mano.
Será?
Acho que ele aceita.
Acho que eu acho que ele quer ser o Batman.
É. Não, ele quer ser o Batman.
Eu acho que ele quer ser alguém da galeria do Batman.
Sim.
Tipo, alguém da família lá, acho que ele vai fazer o papel pra ser. Mas o Batman combina por causa da idade, né? Que
ele
vai
tem
ser.
Que ser o Batman, sim. Só.
Tem que ser o Batman.
Ou
o
Alfred.
Ó, estádio do James Eccles, viado. Nossa,
ele pode ser alguns vilões também.
Ele podia ser duas caras, acho que.
É. Duas caras, verdade.
Alguns vilões seria legal também. Não, mas ele com o Batman, vivendo em uns 10 anos como Batman, vai ser foda.
Pra mim, ele seria um ótimo Hal Jordan também. Eu acho que combina.
Também,
porque
combina.
Porque ele fez com o Jim ali,
combina.
Com o Soldier Boy.
Combina.
Hal Jordan.
Acho que seria top.
É que seria ele com muitos efeitos especiais. A gente não viu tanto ainda. O The Boys foi o que mais chegou perto, mas...
Então tá explodindo com os efeitos especiais.
É, pô. Os efeitos são bons.
Porque ele é um super soldado, igual o Capitão América. Ele só explode.
Ô, você viu que ele vai aparecer no Gen V, que é a nova série?
Eu tô ligado, mas o que que ele vai ter, será? Essa série passa antes? Eu não entendi direito.
Eu acho que não é. Eu acho no tempo normal.
É junto. Depois.
Após terceira temporada.
Antes da quarta.
É tempo presente.
Tá,
porque é o...
Poxa, vai aparecer como?
Mas a vilã... Sabe aquela vilã que explodia a cabeça das pessoas? Ah, que tava infiltrada junto com os mocinhos? Ela tá lá. Tá a galera lá.
Que ela tenta explodir a cabeça do Capitão Pátria.
Isso, não consegue.
Cara,
bizarro. Então, ela tá lá e tem a galera que tá lá. Que vai participar. Morreu no final da terceira? Morreu não. Ela fez a parceria com o Capitão Pátria e fica por lá mesmo.
É.
Ah, tá. Não, isso aí rola. Rola no final da temporada, assim. O final da... Acho que o final da última temporada... O que foi?
Tá.
O final da última temporada é o menininho, né? Acho que jogam alguma coisa no filho do Capitão Pátria e ele mata o cara, né? Explode a cabeça também.
Não, ele mata o cara presencialmente e todo mundo... É isso aí. Aí ele fala, caramba, eu posso matar...
Aí tem até essa... Oh, all right. Virou
mesmo. Então, mas assim, o que vocês acham dessas informações aí que o James Gunn deu pro DC? Você acha que isso é bom? Vocês acham que isso é ruim?
Acho isso é melhor do que eu tava esperando.
Vai confundir muita gente.
Não, eu também acho que vai confundir. Eu acho que isso tem que ser muito bem comunicado.
O que o Caio falou, tipo, faz sentido. Eu tipo, nossa, vai ser tão diferente a Mulher Maravilha que tá na cara que vai ser outra. Mas, mano, o rosto da atriz vai estar lá, velho. É tipo, não vai ser tão...
Mas é que será que depois de multiverso na série, multiverso na Marvel... E entidade cósmica, não sei o que lá. A galera não vai entender um pouquinho que, tipo, segue o baile aí. É outra personagem, é outra
talvez,
coisa.
Talvez.
Ou nem é que também o lance é, tipo, nem precisa ser. Se você lembrar só da Mulher Maravilha no 1 e o 2, pode ser que ela viveu essa. É que nem você falou, ela viveu essa história mesmo. Lá com o Steve Trevor e tal, só que só não contou. E é ela mesmo.
E ele não vai ser obrigado a recontar, né?
O problema seria só os filmes. Só que aí já teve duas ligas. E tá todo mundo entendendo e viu. Então...
É verdade, tipo assim, isso é um ponto bom que você trouxe. Porque eles lançaram o Snyder Cut e falaram, não é canônico. E ninguém implicou com isso.
E geral viu, e deu bom na HBO também.
É canônico.
Aí que tá, mas o Snyder Cut é canônico no The Flash.
Aí tá lá o Warner. Não é canônico, é certo, Popolo. Tá lá, dormindo no chãozinho até.
Ou então a pessoa pode escolher também, dá a opção. Se você quiser que seja canônico, pra você
Interativo.
Os caras me identificam como canônico.
É isso. Pode ser também.
Então, mano, pra mim o melhor cenário seria rebutar tudo, né? Mas esse cenário não é ruim também, porque ele rebuta toda a história e mantém 2-3 atores. Também ok também. Eu fico meio, pá, por que não deixou os caras lá antes, o Henry Cavill e tal? Mas
ele
é porque...
Contrato.
Não, eu acho que o maior de tudo é ele não queria deixar o Henry Cavill, eu acho, agora entendendo isso. Ele quer contar uma outra história. E essa outra história com o Henry Cavill ia... A galera ia atrelar muito ele ao Superman. E ele aquele Superman. E ele queria contar uma origem diferente. Que não é uma origem, é o início de carreira, então...
Apresentar um personagem diferente,
E aí sendo a cara do Henry Cavill não ia funcionar. Então faz sentido ser um ator mais jovem.
E outra, ele quer deixar o Superman sendo a cara da DC.
Isso.
Então, pô, você já usar uma cara que já foi usada é sacanagem.
E outra, o Henry Cavill já tá cobrando cara, pô. O moleque cobra barato, começou agora, né?
Papel da vida dele, pô.
Papel da vida dele.
Tá vendo? Então é isso aí.
E é o tiro da DC também.
Caraca.
Né? Esse filme dá errado.
E o James Gunn acertou com ele antes da greve.
Verdade.
Negoção, hein?
Ele já anunciou antes da greve, ele e a Rachel Brosnahan.
Então será
né?
que eles fizeram um contrato de 10 filmes já e vai valer esse contrato aí?
Precinho de pão.
Caraca. Caraca, coitado. Ou não, porque o cara também é burro.
A porta que vai ser aberta pra ele é outra parada.
Não, e pô, e o James Gunn queria ele.
Vai fazer filme de 007.
Vai fazer a série The Witch.
Vai fazer The Witch,
vai colocar CGI na cara.
Tá suave.
Vamos desejar isso aí pra ele não, né?
Não, moleque é novão, vai estourar aí a boca do balão. E parece que, mano, parece não, pô, na mão do James Gunn, que sabe fazer as paradas, vai dar muito bom, mano. Vai dar muito bom, eu tô louco pra isso.
Passado, igual falando de Flash. Nossa, não tem como esse filme dar ruim, não tem.
Ah, não, tinha.
The Flash tinha.
Não era que as lives passadas de dia. Não tem como eles errarem nesse filme.
The Flash tinha.
O multiverso tem os Batmans.
É, a gente falou mesmo, o Eric tá certo.
Mas a gente falou,
vamos dar o crédito pro Eric, ele... Tem vez que ele tá certo.
Eu não lembro, disso daí, não.
Eu também lembro de ter falado que eu confiava tanto assim.
Mas
eu
falaria,
tipo, assim, eu acredito que possa ser bom, mas não que não tem como dar errado. Pra mim, eu era o contrário. Tem como dar muito errado.
É que eu acho que a gente tava otimista por causa do que saiu das críticas, lembra? Que os críticos falavam?
Sim.
Melhor filme de herói feito desde baixo
pra trás. A gente acreditava que poderia ser algo bom. Mas não que não tinha como errar pra mim.
Não, mas assim, o Superman tem como errar, cara. O Superman tem como errar também.
Tem.
Então vamos montar a lista, o que pode dar muito errado.
No quê? No DCU?
Não, no primeiro filme. Pô, você estrou da pior forma, velho.
O Superman não passar...
Não voar. Porra, aí já é foda. Não, foda. Vamos dizer, primeiro filme, pelo menos, tu não voar. Foda.
Ele tomar um tiro no olho e machucar ele.
É referência a Smallville, mano. Já foi a muito meme, gostar. Mano.
Foi muito é que Smallville, o Superman passou 10 anos sem voar.
Vai ser referência.
Deu certo. Tá, então, o primeiro filme, se ele não voar, vai estar... Alguém
deve ter que criticar. Não, vai ser zoado. Não, não pode.
Não consegui voar.
Não, tem que voar, tem que voar.
Tá bom. Mas se não voar, a gente tá falando de coisas
que... Já é um ponto abaixo.
Ele já tá com o Superman, já faz um tempo, né?
Não, os Smallville 10 anos.
10 anos, cara. Voar é um processo, né?
Não, mas é que esse Superman que vai estar no Superman Legacy vai ser um Superman.
Já é o Superman.
O de Smallville não era o Superman.
Ele
não era o Superman.
Ele era o Superboy.
Mas isso que o Eric falou é interessante sobre a DC também. Por quê? O James Gunn falou que uma das HQs que... vai servir, que serviu de inspiração pra ele escrever o Superman Legacy.
O Superman não voa.
É o Superman For All Seasons, né? Que é basicamente ali, a gente tem acho que 4 personagens contando pontos da vida do Superman diferentes pelo ponto de vista deles. Acho que tem um da, não sei se é a Lois Lane ou se é a Lana, aí tem um que o Lex Luthor conta o ponto de vista dele sobre a carreira do Superman, que aí o Clark
deixa
ser o Superman e tudo mais. E vai ser inspiração pra esse filme do Superman. E essa HQ foi inspiração pra Smallville também.
Tá, calma, mas olha só, eu não li essa HQ. Pode ter isso, acho muito legal tu ter o ponto de vista dele, do Jimmy Olsen, da Lois Lane, do vilão, da sociedade, de uma outra equipe, da Authority, sei lá, ou quem for aparecer. Mas eu não quero ver ele só pelo ponto de vista de outras pessoas. Eu quero entender, olhar pra ele e falar assim... Putz, esse cara é o Superman e ele tá virando um Superman incrível. Eu quero ver mais esse cara em outros filmes e outras coisas. Eu quero ter esse sentimento. O que é, tipo, a gente vai ver... tem personagem que a gente olha e fica... Ah, legal, mas eu... Pra mim, ó. O Shazam, eu olho pra ele e falo... Legal, mas eu veria outro ator.
Pra mim é tão simples fazer cenas emocionantes com o Superman que você fala assim, mano, esse cara é foda, esse cara não salva... Porque, tipo assim... Por exemplo, a cena do Tyler Hoechlin lá... Quando ele chega com o uniforme caseiro, ele fala assim, pô, minha mãe que fez.
Uh-huh.
É uma coisa tão simples, mas que tipo assim, você fala, pô, me dá um abraço aqui, que você
pode, tá ligado? Só que antes ele salva a criança de um carro caindo da ponte.
Exato.
Uma cena maravilhosa.
Ele mostra o poder, aproxima com o público, é foda, é um deus humano.
São coisas que dá pra você trabalhar de uma forma tão simples, que a gente que é tonto, a gente compra a ideia, fala, pô, foda pra caramba. Imagina uma coisa cinematográfica com... Vai ser um baita investimento comparado com série. Pra mim é simples, cara.
E o James Gunn, mano, olha o que ele fez de sentimento com Guardiões da Galáxia.
Seja aí, puro.
Não, e outra, ele fez isso em todos os Guardiões. Pô, não tem aquela cena do Groot morrendo lá, no final, aquela parada lá, foda pra caramba.
A do Peter Quill morrendo, também segurando já do poder, todo mundo segurando
no 2, tem a morte do Yondu.
O Groot fala e We Are Groot cenas. No primeiro lá.
É.
Mas como você consegue fazer isso com o Superman?
É mais fácil do que com o Guardiões, porque ele é o Superman,
fácil.
Pô.
É.
Eu acho, pelo menos do meu ponto
de vista. É que você não vai, pra esse caminho de ele morrendo.
Sim,
você vai no caminho de... ele tem coisa que ele não consegue fazer, que ele tem que se aproximar das pessoas e, tipo, ele não pode salvar todo mundo. Ele pode tentar. Ele quer tentar salvar todo mundo, mas ele não vai conseguir. E aí que o vilão mete na cabeça dele.
Essa
ele...
fraqueza, Peter.
É a moralidade.
Ela sufoca.
Não, e aí tu tem o lance de, tipo, ele é o Superman, mas ele precisa trabalhar. Ele é o Superman, mas a mãe dele, o pai dele morreu. E aí a mãe dele vai acontecer o quê? Ela tá ficando velha.
Na personalidade, ele é meio tonto, a personalidade dele.
Isso.
Também.
E a mãe dele e o pai vão morrer?
Não se sabe ainda.
Não sabe, mas acho que vai ser tradicional.
Eu gostaria que não morresse não, cara. Tem várias histórias do Superman que o Jonathan Kent tá vivo.
Tá vivo.
Tomara que não chegue o furacão.
É, não. Pô, isso resto... não pode. Isso não, não pode. Não, não.
Deveria morrer de ataque cardíaco. Ataque
é outra coisa.
É, ataque. Se for o Brainiac, o vilão, eu tenho certeza que ele vai morrer.
Mas assim, vamos lá. Uma hora ele tem que morrer. Até pra dar um peso pra esse Superman. Alguém vai ter que morrer. A Lois não pode no início.
É.
Quem...
Seria legal. Pode ser,
ninguém tipo, morrendo essa, na vida do Superman?
Pode ser essa parada de ele não conseguir salvar todo mundo.
Um pai morre?
Mas não, não da família dele.
É, não precisa ser da família.
Porque pra ele, toda a Terra é a família dele. Então se morrer um ser humano...
Clichêzão.
Clichêzão aonde, cara? Não, qual
clichê,
era
o clichê? Clichê é a família morrer,
é, pô. É, também. Todo clichê filme morre alguém morrer, da família.
É, não, é verdade. Eu acho que daria pra fazer, tipo assim...
Ah, daria pra fazer, daria.
E seria legal, tipo, você ver o Superman... Pô, o Superman pedindo conselho pro pai dele, tá ligado?
É, seria.
Tipo assim, pô, o cara é o Superman e ele confia no pai dele, tá ligado? Não do jeito pouco que foi feito no Homem de Aço, que realmente é aquilo lá, tipo... Muito forçado. Mas, tipo assim, pô, você vê o cara... De capa, voando e tal, lutando com alienígena, e depois ele chega pro pai dele e fala assim, pai, e aí?
Na tô fazenda,
perdido,
né? Véio,
tá ligado? Tô perdido.
Foda.
Chorando, tá ligado? Imagina você ver o Clark chorando, tipo assim, não consigo salvar, não sei o quê. E o pai dele dá uma lição de moral. E aí depois ele passando essa palavra como se fosse o tio Ben falando
uhum.
Tá ligado? Então, tipo, faz sentido, dá pra fazer muita
sei
coisa.
Sei lá, acho que é mais fácil ter coisas emocionais próximas da gente com o Peter. É muito mais fácil.
Hã?
Por exemplo... Não,
entendi que você tá falando de, da humanidade.
Da humanidade.
Mas não, é o problema nessa palavra.
Ele, tipo, ele porra, trabalhando, não consegui salvar, pô. Não tipo, ele trabalhando, tipo, ele não consegue cumprir a agenda ali das coisas, fica na loucura de trabalho, tem que conciliar o trabalho e a vida pessoal, que é um herói, tudo isso...
Ah, mas no Clarice já todo mundo ama o Superman, a maioria das vezes.
Não, mas planeta diário.
É, planeta ali, diário, isso, planeta diário.
Ali eu acho que não vai estar, não.
É como o Batman fala, né? Enaltece esse alien.
Aí eu acho que não vai... Ali eu acho que não vão estar amando ele,
porque
não.
Porque talvez seja o início da carreira dele,
e o mundo, né? Tá um caos.
Não, mas mesmo que amem o Superman, toda essa humanidade que você falou que o Peter Parker tem, o Clark Kent tem também. Isso não foi explorado no Man of Steel.
Tá bom, realmente.
Mas tanto é que a humanidade do Peter Parker foi feita completamente inspirada no Clark Kent.
Isso.
Entendeu? O Stan Lee se inspirou no Clark Kent.
Tá, talvez eu tenha colocando muito na minha cabeça as versões cinematográficas.
É.
Então... Porque eu acho o Peter bem mais fudido, velho. Mas tudo bem. Acho que...
Não, é porque ele é pobre, tá?
É pobre, sim.
Tem a pobreza, ele não tem pai e mãe e tal. O Clark tem a fazenda lá em Smallville e tal.
Ele perde o tio.
Mas ele tem muitos problemas.
O chefe odeia ele.
Aham.
Uhum. Tem um trabalho de merda. Ele mora num apartamento de merda.
De se ferrar. O Homem-Aranha... Ele ganha.
Ele se ferra mais. O Homem-Aranha ganha e se ferrar. Mas o que eu tô falando é mais de como que o personagem lida com os problemas. O Clark Kent, ele tem uma personalidade muito parecida com a do Peter Parker. Ele é mais bem de vida, os pais são fazendeiros,
porra.
Tem lá fazenda lá em Smallville e tal, ele não fica num apartamento tão merda, ele não tem tanto problema com a Lois
ele
quanto
é a prova
o
de
Peter
bala.
Tem. Ele é prova de bala,
é. Ele é prova de bala, verdade.
Entendeu? Mas ele, toda essa...
O melhor amigo não quer o sangue dele.
Mas, por exemplo, o Homem-Aranha, o que ele mais sofre é quando ele não consegue salvar alguém, alguém morre, ele não tem poder suficiente pra isso.
Ah, sim.
O
Superman também.
O Superman também. Qual é o maior propósito da vida do Homem-Aranha? Fazer o bem pras pessoas, usar o poder que ele tem pra salvar as pessoas.
Superman também.
Então...
Não, e tem outra. A vida dos dois, porque é muito diferente. Tem personagem que é o herói o tempo todo. Tipo, um Capitão América da vida.
Ele é só Capitão América, a profissão dele.
Homem de Ferro. É só Homem de Ferro. É. Peter Parker não. Ele é o Peter Parker e ele é o Homem-Aranha. O Superman é a mesma coisa. Ele tem a identidade do Clark Kent e a do Superman.
Mas
então
isso
que você
falou
legal.
De poder também é bem legal, porque tipo, o Homem-Aranha, comparado com o Superman, é muito limitado em questão de poder. Mas você vê um cara tão poderoso assim, e mesmo assim ele não conseguir salvar também, é um peso pra ele também. Tipo, mano, eu sou praticamente um deus, e mesmo assim eu não consigo salvar todo mundo, cara. Mesmo assim eu tenho minhas fraquezas, tenho as coisas que conseguem me derrubar. E é legal a gente ter trabalhado esse psicológico dele, porque é o que traz a humanidade pra ele.
Mas não tem uma cena, dele. Qual é aquele Superman... Até, acho que foi você que me recomendou essa animação. Entra Foice e Martelo.
Ah, sim.
Porra, tem uma cena lá que ele resgata um pessoal que tá lá, no, sei lá, acho que tava num fosso, não sei exatamente.
Tava no centro da Terra lá.
Ah, algo assim.
Tava preso, né?
É, tava preso. E aí, pô, cara, todo mundo fala que você consegue ouvir um bater de asas de uma borboleta, sei lá quantos de distância, sendo escutar a gente gritar, porra.
E quem falou isso foi o moleque que depois cresceu e virou o Batman.
Caralho, nesse aqui universo?
É, porque nessa animação passam-se vários e vários anos, né? São 80 anos da história do Superman. Caralho. Desde que ele caiu na União Soviética. E aí, esse molequinho fala isso pra ele.
Você sangra.
E depois ele cresce e vira o Batman.
Mas é nessa animação que o Batman se mata?
É, acho que é.
Porque ele tenta matar a Mulher Maravilha.
Aí ele faz o sol vermelho e tal.
Esse Batman é uma foda.
Entendeu? E é basicamente isso. E o Superman, ele tem mais poder que o Homem-Aranha. Só que as ameaças que ele enfrenta também são muito maiores. É numa escala muito maior.
Lógico.
Então, Se ele errar...
Ele é o amigo da vizinhança, né, o Peter?
É, se o Superman errar, por exemplo, corre risco, às vezes, do planeta todo acabar.
Putz, e outra coisa que eles podiam adaptar muito bem e trazer isso é o lance do poder dele, que ele tem que se segurar. Isso é muito legal. E, tipo, toda a responsabilidade. Não é... Ele pode chegar ali e resolver, mas não é só isso. Ele tem que resolver aquela... bem resolvido. Não pode sair destruindo tudo.
Eu vi aquela cena do Superman Lois lá, do cara do bar.
Ah, que bateu, é boa, que cara. Essa cena é top. É
aí vocês falaram, eu falei, porra, vamos ver essa parada. Eu falei, mano, o quanto o cara deve ter... O Clark deve ter se segurado pra ele acabar com
a... É a força exata, porque se ele erra um pouquinho, ele afunda a cara do maluco. Sim,
né? Beleza, né? Bizarro, né? Bizarro. Bom... É isso? Vamos abrir pro Superchat ou tem mais coisa pra gente falar?
Ah, até era isso, basicamente. É, vai ser reboot total de CU, alguns atores vão continuar, e ele confirmou 3 que vão continuar, e tem atores que estão no limbo, que a gente não sabe se vai continuar ou não. É o ator do DCU de Schrödinger. Ele tá e não tá ao mesmo tempo.
Eu acho, mano, ó, fiquem espertos aí no The Nerd, se inscreve, ativa o sininho, acompanha a gente nas redes sociais, porque as próximas semanas vão ser loucas, eu acho, cara. Próximos meses, vai começar a ser um monte de coisa, um monte de anúncio, um monte de informação legal. Quando acabar dos atores, vai sair dos atores.
Daqui
vai...
a uma semana não, é um mês e meio... Acho que até menos que isso. Vai ter a Comic Con.
CCXP, né?
É verdade. CCXP, já deve ter alguns anúncios lá.
Já porque o James Gunn vem pra CCXP?
Nossa. Mano, se eles não podem dar...
já vem aqui pro The Nerd.
Pensa comigo. Se eles não estavam sabendo quando que ia finalizar a greve dos roteiristas e dos atores e não pode hypar com isso, eles têm que hypar com anúncio, com informações, história, outras coisas. Tem que fazer isso nesses eventos.
James Gunn falou que já tem o mapa do DCU. Igual aquele Kevin Feige faz.
Já pode trazer aqui, mano. Coloca aqui nessa TV. Coloca aqui na TV, vamos ver.
Aí ele anuncia pra todo mundo aqui. Não, é o melhor lugar.
Nerd. Mano, aqui no The Nerd é o melhor lugar pra ele fazer o anúncio.
É verdade. Eu acho que é onde vai alcançar mais pessoas.
Perguntaria o que pra ele? Ah, tu tem, sei lá, duas perguntas.
Duas perguntas? Duas perguntas.
Eu podia falar só uma, né?
Eu ia perguntar. Tá. Por que não manteve o Henry Cavill?
Tá bom.
Ia perguntar essa. Você só pode dar mais um. Queria saber a treta. Caraca, a outra.
Vai pensar na sua.
Por que não manteve o Ezra
Miller? Mas ele ia responder.
Putz, ele pode falar, prefiro não responder.
Não, ele vai falar. Pô, mas ele não sabe responder. Caraca. Se der certo os primeiros filmes, qual é o seu plano? Assim, na tua cabeça, obviamente vão mudar muitas coisas, mas qual é o seu plano pra 20, 30 anos?
Tá bom.
Não é uma coisa que ele falaria, eu acho.
É.
Acho que
eu posso perguntar qualquer coisa.
Não, ele mas ele não vai responder. Ele... é, não. Assim, eu posso falar que escuro, posso, mas ele vai me responder. Não vai. Eu tô falando com ele. Então é tipo isso.
É verdade.
Não, ele vai responder. Talvez a resposta não te agrade.
Ah, tá, não.
Entendeu?
Tipo, se, ele não prefiro... puder, se ele não puder me responder, eu formularia outras perguntas. O que aconteceu com o Harry Cavill, eu sei que ele não vai responder, pô. Não,
então, você tem duas perguntas.
Não, mas aí tu jogou a pergunta no lixo já.
É, não, mas eu não sabia. Eu sabendo, eu formularia outras.
Eu perguntaria pra ele.
Começando do nada.
Agora, tá bom. Bom,
ele pode que ele não responder.
Ele pode não responder.
Eu acho que eu perguntaria uma coisa que ele vai querer explicar pra ter benefício pra ele. Então eu falaria, os filmes de super-heróis estão em baixa, né?
Tá.
Por que que as pessoas que não estão indo mais assistir deveriam ir assistir o Superman Legacy e acompanhar o universo da DC? O que que tem de diferente? Convence as pessoas.
Convence as pessoas. Gostei, gostei.
Entendeu? Aí ele ia querer falar.
Já ia gerar uma matéria. Lá no The Direct, entendeu? Tá lá já.
É isso, eu vou perguntar ele assim...
O que que você planeja fazer de diferente pra as coisas dar certo, entendeu?
Eu falo, pô, filme...
Pô, mas aí dá muito uma resposta clichê. Você
não acha, não? Não, mas é pergunta de entrevistador.
Mas é que tá, ele teria que dar uma resposta que convencesse. Se ele falasse clichê também, ele tá perdendo a oportunidade.
Sim.
Tá perdendo.
Pô,
10 milhões de pessoas vendo a apresentação dele aqui nessa TV, ele ia perder essa oportunidade.
Aí eu falaria com ele assim, pô, a gente viu alguns filmes de vilões aí que deram certo, deram bilheteria, e o público tem vilões, assim, incríveis. Você gostaria de trazer quais vilões pra ter um filme? Ou se você pudesse no futuro, né? Qual nome você gosta?
Você gosta, ia trazer.
Isso, aí ele ia falar, tipo, um lobo.
Ia estar aberto.
Aí, meu irmão, ia falar um Brainiac, um filme. Eu, caralho, aí já levantava a teoria pro resto do ano.
É.
E aí, Apolo?
Não sei.
Você ia perder a chance, então.
Porra, no Monstro do Pântano, você vai abordar o verde? Porra, isso é foda. Eu ia fazer essa que dava pra você fazer. Né? Não, não é óbvio.
Não é óbvio.
No primeiro filme não abordaram, na série não abordou. Porque é muito complexo, mas é muito grandioso.
É porque também, se você fizer pergunta muito específica, ele não pode falar do roteiro, assim, das coisas.
Não pode, mas ele pode falar, tipo... Pô, uma coisa muito forte do Monstro do Pântano é o poder e a relação dele com a natureza que transcende tudo. É o famoso verde na DC, é uma força cósmica. Você pensa em colocar isso no seu personagem? Ou você vai trazer o personagem com uma história fechada ali nele?
Você fala, não pensa em colocar.
Beleza, tá perdendo uma oportunidade, como você falou.
Minha pergunta só seria, a Marvel realmente é melhor...
Ele ia falar, não, a DC é maravilhosa. Eu tô na DC agora,
a Marvel é um lixo.
Ah, Justifix.
É, tanto é que ele tá...
Justifica essa resposta.
Tanto é que ele tá tipo assim, pá, ele tá expondo, Marvel não tinha um cara pra cuidar da cronologia, eu tô colocando isso na DC. Cara. Então ele...
Então o Kevin Feige é um lixo pra tu.
Cadê
nada? Aí o Kevin Feige... É porque eu só ia pensar na matéria lá.
Aí o Kevin Feige... James Gunn, CEO da DC, detona Kevin Feige em podcast.
Fala, não, eu tô perguntando isso porque Kevin Feige, pode entrar. Caramba. Aproveitar a Comic Con.
Aí coloca a cara do Kevin... Do James Gunn puto da thumb e escrito... Kevin Feige é um lixo, no corte.
E aí, Sniper. Pô, resolve no ringue, já monta o ringue aqui já.
Caralho, marca no... No Fight Music Show. O Marco Baguncinha lá.
Caraca! Sendo guarda-costas do Kevin Feige.
Minha AK-47.
Pô, vamos pro superchat?
Vamos, vamos pro superchat. Tá aqui? Oxe, tá aqui.
Tutu, tu ia perguntar o quê pro James Gunn?
Fala alto,
sempre.
Ah, Tutu, boa noite, deve estar.
Não teria coragem. Eu falei, e o Jesse Eccles, tá aprovado?
Caraca!
Todo mundo já sabe, vai sim ou não? Todo mundo já sabe
quem é. Aí eu ia perguntar, por que...
Aí eu abri as fanarts e falar, por que esse cara merece um não?
Existe. Esse é foda, esse
não
é foda.
Tem cenas, eu mostro pra cena do Dean Winchester foda aqui.
Aí eu disse, Chester, eu sou o Batman. Ele, caraca, preciso contratar esse cara.
Falei, por quê?
Não, a gente...
Então, aí todo mundo ia descobrir que o The Nerds fez o Jesse Eccles ser o Batman.
Vou ler o primeiro aqui, ó. O Cortes Pod, ele mandou aqui, ó. Wagner Moura como Jim Gordon. Bom, cara. E o Wagner legal. Moura tem um filme assim, que ele é mais inteligente, que é o do futuro lá, pô.
O Homem do Futuro.
Ah, o Homem do Futuro.
E ele usa um sobretudo também.
Ele é um cientista, né?
É um cientista.
Mano. Eu acho que o Capitão Nascimento seria um Comissário Gordon também.
Também. É, ele misturaria um pouco dos dois.
Porra,
daria pra fazer
uma parada. Né? Gente, chega no Batman, tá falando cara.
Mas eu gostei que tu falou do Duas Caras. Uhum. Acho que ele poderia ser... Ah, não, tu falou do Jesse Eccles, Duas Caras.
Tudo bom. Ó, o Eu Sei, o nome dele, mandou aqui, ó. O cara que fez It se chama Bill Skarsgård. Aham.
Skarsgård.
Com certeza ele vai ser... Com certeza ele vai ser o Coringa.
Esse cara tem cara de
Então, os rumores que tinham dele é que ele e o irmão dele, o Alexander Skarsgård, eles estavam os dois disputando Lex Luthor em Superman Legacy.
Tem que ser o Alexander.
Então, mas
tem mais cara e até o nome já.
Ó, eles têm nome, tem papel de ser que esses personagens tudo... E lembra que sempre quando um faz, eles estão querendo fazer.
É.
Então, se ele não vai ser o Lex Luthor, ele vai ser outro personagem. E, pô, e
é que o Bill é o Pennywise também.
É o Pennywise.
Então
já palhaço já.
Pennywise tem que ser o Coringa. Tem que ser. E, mano, imagina os anos de comparações disso, a galera comparando.
Eu acho que ele é bom.
Ele é bom pra caramba.
Ele é bom, mas eu prefiro o William Defoe.
Ah, sim.
Ah, é que depende...
É porque o William Defoe é agora é nunca, né, mano?
Então, tipo,
depende da chance.
Então, vou colocar... Se tivesse aqui o James Gunn falar, e aí, esse cara, por que não?
Por que o William Defoe não é o Coringa? Por quê?
Aí, minhas perguntas serão baseadas a isso. Por que não?
Aí ele ia chegar e falar...
Porque eu não quero.
É
verdade.
Por que você não quer? Justifique essa resposta, mano.
É, mas por que não?
Porque não é minha vontade.
Caramba, velho.
Gastou suas duas perguntas.
É, acabou.
Acabou.
Por que não?
Imagina...
O Jesse Eccles é o Batman? Não. Por que não? Porque eu não quero. Acabou.
Tá, pelo menos, eu ia ficar tipo, bom, pelo menos eu sei que ele não é. Então tá bom, tô feliz.
É isso, não tem mais aqui não. Galera tá tocando muita ideia no chat, mas não mandaram.
Teve pergunta legal, Tutuba, no chat? Galera...
Não conquistaram o Tutuba.
O chat ficou brigando, discutindo. Ih, rapaz. É, Marvel vs DC, toda hora no chat,
né? Que esse negócio do Snyder não acaba, né, mano? É. A galera fica pedindo aí, Snyder Cut 2, volta Snyder...
Eu só quero a versão do Esquadrão Suicida.
Muito obrigado pra você que acabou de assistir mais um episódio do The Nerds Podcast. Eu sou o Gabriel, editor do The Nerds, e eu tô passando aqui pra você não esquecer também de avaliar a gente aqui no Spotify e também seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, pra você sempre ficar por dentro de um novo episódio e de um novo conteúdo do The Nerds, ok? Bom, então é isso. Até o próximo The Nerds Podcast.